Este é Umbu Podcast, um podcast agrícola.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
E aí, meu povo, é muito bom encontrar com vocês aqui. Aqui é Camila França e eu só cheguei porque eu tenho uma coisinha pra te contar.
Gente, e aí, como vocês estão? Hoje o assunto muito me interessa, viu? Eu sou Val, bem-vindo, e que prazer estar aqui com vocês de novo.
Eu sou Mirth Santa Rosa e na maioria das vezes eu estou perdida no tema, viu? Das fofocas e dos fuxicos. Mas eu me divirto, entro na brincadeira. Mas eu quero dizer o seguinte, qual é a pergunta que não quer calar hoje nesse episódio do Umbu Podcast? Todo mundo gosta de fofoca, meninas.
Adoro!
Se todo mundo gosta, não sei. Agora que eu gosto, gosto.
De bobeira aqui em casa, vejo o celular vibrando. É fofoca chegando, é fofoca chegando.
Já que a gente tá falando de fofoca, eu quero que vocês larguem doce. Tem alguma fofoca pra gente derrubar hoje?
Ó, eu já vou começar. Não sei se é fofoca, talvez um de shot, uma indireta.
Nunca mais teve de shot, não foi mim?
É verdade.
Tava com saudade. É como é fofoca, ela vai fofocar e cuidar de shot.
Eu gosto de shot. O que que acontece? Uma vez uma pessoa deu um feedback, que eu acho que é super importante, inclusive, deem feedbacks para nós. Uma pessoa deu um feedback, uma pessoa muito próxima a mim, deu um feedback falando do podcast e disse que ela tinha a impressão de que a gente estava sempre falando pros nossos amigos.
Oi?
E aí, no primeiro momento, obviamente, a pessoa me falou outras coisas, eu absorvi outras críticas construtivas, só que essa eu fiquei encasquetada, assim, né? No primeiro momento eu entendi, poxa, a gente tem que ficar mais neutra, talvez, não sei. Só que aí, quando a gente tava até fazendo esse roteiro de fofoca, eu falei assim, gente, mas não é ruim falar pros nossos amigos. Então, caros ouvintes, fãs, seguidores aí do Umbu Podcast, a partir de hoje, eu vou falar com os meus amigos mesmo. Você que tá aí ouvindo a gente, você é meu amigo, é amigo de mim, você é amigo de Camila. Quando a gente falar com vocês aqui, quando a gente falar assim, viu, amigos, sintam-se aí tocados, enfim, a gente tá falando com vocês, tá bom?
Ó, feliz é quem tem amigo. Inclusive, pra fazer aquela resenha no WhatsApp, que sempre é a melhor de toda, mesmo que seja como no meu caso, que eu vejo 3 horas depois.
Nova paixão nacional. Não é mais a cerveja, muito menos futebol. Se você quer fazer parte do esporte mais popular, é só fofocar.
Mas eu tenho uma fofoca dessa vez.
Estou curiosa, porque você tá falando que tem
dessa
essa fofoca.
Dessa vez
já tem uns dois
eu tenho
dias
fofoca
ainda.
Pedrinho está namorando.
Pedrinho, nosso assistente de direção.
Meu Deus!
Pedrinho está namorando.
O Rito está dando vários vacos no WhatsApp. Antes ele respondia na mesma hora.
Minha filha está apaixonada. Mas eu descobri ontem uma outra, porque uma pessoa me mandou um zap para saber da vida alheia.
É de Pedrinho também?
Não, minha filha. É do outro. Do outro que fica conosco.
Nosso coordenador.
Nosso coordenador.
Lucas.
O grisalhinho.
Se largue, derruba.
Me perguntaram se ele tava no Tinder. Porque eu tinha visto a pessoa. Eu falei, rapaz, se ele tá, eu ainda não sei.
E assim, gente, eu não vou mentir não, que eu fico me tremendo quando alguém diz pra mim assim, eu tenho um babado pra te contar. Menina, meu corpo se estremece, eu fico até arrepiada. Porque eu gosto de... Você sabia, a pessoa fala assim, oh, meu Deus do céu. Eu tenho amigos que o que uniu a gente foi o fuxico. Foi, tipo assim, o gosto pelo fuxico.
Pela vida
sabe?
Dos Entendi. Outros. O gosto pela vida dos outros.
Pode ser, pela vida dos outros, pelo fuxico. Enfim, né? Por novidades. Porque assim, da minha eu já sei, nega. Eu sei todas as temporadas da minha vida. Eu sei todos os episódios. Eu quero acompanhar do Zé.
Assistiu ao vivo.
É, vive, aqui é o eterno pay-per-view. Eu não, eu quero realmente acompanhar a temporada da vida dos outros. Entendeu? É isso. E eu sempre fui assim, gente. Eu sempre tive muito ligado nos babados. Eu amava assistir programa de fofoca. Eu chegava da escola agoniada pra assistir TV Fama. Inclusive, vou dizer, você vai fazer uma brincadeirinha comigo, vou fazer chacota da minha cara, vão. Mas eu vou dizer que o quê? Realizei meu sonho. Eu saí na cara.
Ah, meu Deus do céu.
Eu gosto tanto da cara, tanto da cara, que um dia eu tava no Rio, num show, uma mulher fez assim, vamos tirar uma foto pra Caras? Gente, eu nem respirei, eu falei, vamos.
Gente, Val ficou sem dormir 3 dias até perceber que ela saiu
eu
na
acho que
cara.
Eu tenho que procurar. A revista tava na cara da minha
claro
mãe.
Claro que ela tem essa foto. Gente,
e o melhor de tudo é que, tipo assim, quando saiu, eu achei que não ia sair, né? Quando saiu, o povo me mandando foto, o povo, tipo, minha amiga tava no salão, olhando a revista, quando viu meu nome lá, e era assim, Regina Casé, Zeca Camargo, um monte de gente famosa, Val, bem-vindo. Tipo,
você
quem?
Já era famosa.
Não, não é. Ô, nega, não era.
Olha
não.
Olha bem, você
não era, não.
É famosa. Ali foi o começo da fama.
Mas também tem uma coisa, viu, que eu vou dizer pra vocês. Eu gosto de fofoca, gosto. Não escondo pra ninguém. Mas uma coisa que é certa é que a fofoca gosta mais de mim do que eu dela. Às vezes eu estou no lugar certo na hora certa. Porque às vezes eu vejo coisa... Gente, eu já vi casal que voltou. O povo tava, tipo, escondido, eu tava no mesmo lugar vendo. Eu já vi casal que, não,
mas
que tava começando.
Mas você faz de conta que você não viu, né, não?
Faço, até pra poder o pessoal ficar à vontade e eu continuar vindo, acompanhando o episódio da vida alheia.
Da vida alheia,
toca.
Entendi.
Eu tenho uma quentinha, uma bomba pra contar.
Eu vou contar uma fofoca pra você. Fofoca, ê!
E Val falando isso, eu lembrei que eu gosto tanto de fuxico, que eu gosto de fuxico até de que eu não conheço. Pessoal,
meu Deus,
sabe,
do
você
céu.
Conhece não sei quezinho, não sei que não, mas termina a história.
Inclusive, eu quero dar uma dica aqui. Quem quiser chamar a atenção de Camila, é só mandar assim. Uma vez eu mandei pra Camila assim, era umas 11 horas, eu falei, amanhã, me liga que eu tenho um negócio pra te contar. Menina,
ela
me ligou na mesma hora.
Ela não dormiu.
Eu acho que ela tava dormindo. Aquela coisa que você acorda, olha o celular. Ela me ligou.
É tipo...
E vamos aqui, eu falar uma coisa séria. Se você quer contar um negócio amanhã, conte amanhã. Não venha com conversinha de hoje que vai contar amanhã, não, que eu fico nervosa. Meu interesse pela vida dos outros, que eu não conheço, já foi presente. Eu aprendi com minha vizinhança. E a gente experimentando o primeiro canal de comunicação interessante, né, comunitário, que era janela. E nunca ia pra janela pra ver uma briga.
Camila, observe o que eu vou te dizer agora, que eu vou falar com toda a calma do mundo. A janela de ontem é o Instagram de fofoca de hoje.
É o direct. Eu sei de o seguinte, quando eu era adolescente, eu tinha uma vizinha lá no prédio que era fofoqueira mesmo. Então, eu me divertia, porque, digamos, você tava na situação, principalmente na situação, né, de namorinho, de adolescência, não sei o quê. Aí, de repente, vinha a história. Aí, a história, às vezes, vinha com vários plus.
Sim.
Que você que estava sabe que não foi
não
aquilo,
teve.
Sabe? E rolava dessa
mas,
forma.
Mas, Mitch, espera aí. Quem conta um conto aumenta um ponto.
Pois é, mas, minha filha, ela aumentava vários
pontos. Eram vários pontos de continuação.
Eram muitos pontos que ela aumentava.
Isso aí é que a gente fala hoje, que é sensacionalismo. Mas, na época, já fazia parte do mundo.
E aí, eu, às vezes, minha mãe, eu chegava em casa, minha mãe dizia assim, mas tal e tal coisa aconteceu. Aí eu dizia, não, aconteceu só até aqui. Aí, e você soube de quem? Aí minha mãe dizia, não, de não sei quem, mas... O melhor era o apelido de minha mãe, gente.
Qual era?
Meus irmãos, eram meus irmãos.
Dona
que
Janete,
diziam.
Conte aí.
O que acontece? Lá na casa de manhã tem uma janela enorme que dá pra praça.
Meio de comunicação.
Lá no Imbuí. Aí meus irmãos, como manhã ficava na janela no final do dia, quando chegava em casa, minha mãe dizia, eu vi vocês fazendo tal coisa, eu vi não sei o quê. Aí meus irmãos diziam, a senhora fica conspirando, não era fofoqueira.
Conspirando.
Manhã não era fofoqueira, manhã era conspiradora.
Até hoje se usa muito esse termo de conspiradora.
É verdade, eu lembro que os meninos, meus primos, né, o marido de Camila, os outros primos, sempre falavam de conspiração. Não sei quem é conspirando, tá conspirando ali, não sei o quê.
Conspiradora, meu filho.
E o único problema das conspiradoras é quando a fofoca se voltava pra gente. Quem foi aqui que nunca virou a fofoca da vez e se irritou com isso?
Ah, eu já fui alvo de fofoca.
Eu odeio ser a fofoca da vez.
Mas assim, porque depende, né? Tem a fofoca assim, de que a pessoa tá falando de você, enfim. Você virou meio que assunto.
Sempre. Isso aí vai rolar.
E tudo
sempre.
Bem, porque enfim,
não, isso
né?
Tudo
a gente,
bem, mas quando,
inventam, aí eu acho bizarro. Mas uma coisa, né? Voltando, a gente já falou sobre... Acho que eu falei um pouquinho sobre isso no episódio do Amor Venceu. Que as pessoas conspiravam muito acerca da minha sexualidade, né? Então, assim, eu sei que eu fui muito assunto em muitas rodas que as pessoas ficavam... Mas qual é? Qual é a de Val? Ela gosta de menina, gosta de menina?
Falei, e aí a fofoca rolava.
Aí a fofoca rolava. Eu falei, tive que falar pro pessoal. Então, pra que escolher? Não é mesmo?
Pois é, não precisa.
Agora, falando sobre isso, eu falei da janela, né? Mas se a gente for pensar, um ou outro experimento que a gente teve pra trocar fofoca foi o telefone. Quem nunca aqui passou mais de 5 minutos no telefone? Na época da Telebahia, da Telemar.
Não dava não, filha, era muito caro.
É, mas peraí.
Os pais controlavam.
A gente teve noção que era caro tarde, mas alguém sempre fez uma ligação mais demorada.
O anjo.
Pro fixo do antes, pra contar a fofoca. Ou então comprava aquele velho cartão.
Gente, gente. E o 831 anos, pessoal? E o 831 anos?
Pausa! Eu já contei fofoca com 3 segundos.
3
viu?
Segundos! 3 segundos!
Olha, Val, você lembrou do 831 anos, gente, sensacional!
Aquilo era uma arma, gente, pelo
velho,
amor de Deus!
3 segundos, assim, é você entender ali era o ensinamento divino de como aproveitar bem o tempo.
Pausa para quem
em
não
três
entendeu
segundos.
Que são 3 segundos. Explica aí, Val, que a gente fala
3 segundos,
segundos
é que você fala em 3 segundos, gente, literal. A pessoa falava assim, tudo bom? Joguei. tudo. Só que, tipo, isso aqui é bem menos de 30 segundos. 3 segundos você falava na coisa.
É, amores, vocês estão pegando a época do WhatsApp, tá pegando a ligação de bônus pois infinito, é. Mas a gente pegou a época que a tarifação de uma ligação entre as operadoras de celulares e fixos celulares eram muito caras. E aí, pra não descontar, a gente tinha 3 segundos pra se falar, pra se comunicar sem descontar o crédito. Então era: oi, tudo bem? Tudo. Chegou? Aonde? Você não sabe o que aconteceu. Quem? Luiz. Pegou quem?
Eu fico... Sabe o que eu fico me perguntando? Como é que a pessoa descobriu que em 3 segundos não você cobrava. Conseguia falar sem ser cobrada?
E a pergunta era... Mas se fosse enorme a fofoca, ia demorar, viu?
Pô, nega, mas falava. Ô, mãe, falava.
Mas dava pra contar. Na época tinha disposição e tempo. Mas depois dos 3 segundos, né, nessa mesma época, a gente experimentou as revistas. Eu mesmo fui consumidora ativa do Tititi, Capricho e Carícia. Quem não aqui?
Eu gostava também de... É meu negócio mesmo, Camila.
Era Caras. Mas
eu gostava
tive.
De Caras, eu gostava de quem? Menina,
eu
ficava...
Ah, eu gostava das outras revistas. Conta a vida dos outros também, não, Mirtes?
Não, é porque eu fui assinatura. Não, eu tinha assinatura da Capricho porque eu gostava dos temas. Claro que tinha a vida dos outros. Mas de verdade, eu não tô de sacanagem, não. Quando eu falo, e também eu não falo pra poder o povo dizer, ai, ah, ela é certinha. Não, é porque não é. Mas como eu já disse, se a conversa chegar, eu vou escutar. Agora, eu não vou fazer disso uma arma, por exemplo, um problema, nada disso.
E tem uma coisa de Mirtes que ela adora dizer que não gosta de vida dos outros. Mas entre parênteses, de que ela não conhece.
Assim, mas também a César quer dizer, César. Às vezes você fica assim, tem um negócio pra contar. Aí Mirtes fica, tá.
Porra,
você quer me matar. Você quer me matar.
A partir de hoje, toda vez que Val e Camila me disserem, tem uma coisa pra contar, eu vou ficar empolgada. Conte logo. Agora me diga uma coisa, você já falou das revistas. Tem os blogs que adoram a fofoquinha e tem as redes sociais.
Eu acho que dos blogs, a gente pode botar blogs e sites na mesma época, né? Eu mesmo estreiei Vida dos Outros com Terra, o portal Terra, que encontrava...
E gostava do Ig Fofoca.
Eu revista da TV, eu gostava de ver o resumo das novelas.
Eu gostava de ver tudo que tinha.
Porque eu gostava de saber o que já ia acontecer na novela.
E aqui, pra galera conectada da internet, que não tem noção nem do que é Mirk, a gente tá falando de uma época histórica, né? Onde não existiam redes sociais.
E na revista da TV vinha fofoca.
Muita.
Vinha um monte de
Sigre fofoca,
várias de fofocas, tinha.
E aí, passado tudo isso, a gente vivenciou o boom das redes sociais, né? A primeira delas é Orkut, né? Criada em 2004, desativada em 2014, e teve como alvo inicial o público dos Estados Unidos, mas a maioria dos seus usuários no mundo todo foi do Brasil e da Índia, né? E no Brasil a rede social chegou a ter 300 milhões de usuários muito interessados na vida dos outros, claro, cara, isso que o Orkut trazia. E depois ela foi ultrapassada pelo Facebook, que também foi criada no mesmo ano. O Facebook aqui no Brasil já atingiu 11 milhões de usuários ativos. O Brasil é o terceiro país do mundo, né, em número de usuários das redes sociais, perdendo só para os Estados Unidos e para a Índia.
É gente querendo saber da vida alheia.
E a Índia ali coladíssima com a gente no interesse da vida dos outros, né? E uma outra coisa é que o Facebook em número de usuários é a rede mais utilizada em todo mundo, seguida pelo YouTube e pelo Instagram.
E eu sabe o que eu fico pensando? Que o Orkut começou um movimento, não sei se as pessoas vão lembrar, né? Que já mais pro final do Orkut, ele começou a mostrar 5 contatos que você tinha em comum com a outra pessoa. Tipo, eu entrava no perfil de Camila e descobria 5 contatos que a gente tinha em comum.
O Orkut. Eu lembro que tinha um negócio de quem visualizou a minha página.
Tinha isso também. No início tinha isso, era ótimo. E tinha isso também depois, no final, de você ver, acho que eram 5 pessoas que você tinha em comum. E eu achava isso sensacional, porque eu fazia assim, gente, aí você descobria, isso é o quê? Estimular fofoca. Por quê? Porque você via assim, eu entrava no Instagram de Pedrinho, por exemplo, com isso, o Pedrinho aqui do Umbu, e tinha uma pessoa que estudou comigo num curso que eu fiz em São Paulo, sei lá. Que é uma coisa que eu jamais pensaria que Pedrinho poderia conhecer, enfim, porque são de lugares completamente diferentes que eu conheço as pessoas. E eles se conhecem de outro lugar também. Enfim, aí você começava a fazer essas conexões, né? Eu achava isso incrível. Isso eu achava massa, eu achava muito legal, assim, sabe?
É aquilo que aparece, né? Você conhece quem? Hoje até te sugerem, né,
isso.
A pessoa.
Hoje é muito fácil você ver isso no Instagram, né? Amigo, ou no Instagram o quê? No Facebook. Amigos em comum.
E vou aproveitar até pra fazer uma fofoca em relação a isso. Quando o Orkut começou a entregar sua rede, a humanidade não estava preparada para um nível de comunicação tão imediata e eu vi vários relacionamentos findarem. Era só essa fofoca.
É.
É verdade.
Céu.
E falando em coisa que estraga relacionamento, eu vou continuar, vou entrar no mundo do Instagram, mais conhecido pela gente como Insta, né? Lançado em 2010 e aquele que se tornou o principal aplicativo de compartilhamento de fotos gratuita, né? E a segunda rede mundial que já ultrapassou, inclusive, o Twitter, que é um aplicativo, uma rede social mais antiga que foi lançada em 2006 e virou uma febre no Brasil com a necessidade que a gente tinha de twittar. Um levantamento realizado em 2020 mostrou que atualmente o Twitter conta com 14 milhões de usuários brasileiros cadastrados. E o que leva muita gente a consumir o Twitter é a participação ativa de celebridades, de artistas, de conhecidos, de cantores, né? De forma muito espontânea naqueles comentários. Muita gente apaga depois, né? Mas muita coisa fica pra gente captar.
E o print tá aí, né?
Eu adoro a fofoca. O print é uma prova da fofoca.
E você vê que Mirtes, ela não gosta mesmo de fofoca, que até outro dia não sabia printar. Como é que uma pessoa não gosta de vida dos outros?
Mas
velho?
Se você pegar minha conversa com Camila no WhatsApp e for olhar as mídias, é basicamente prints.
E a gente tem tanto interesse em vida dos outros que redes sociais não faltam pra isso, né? Tem o TikTok, Snapchat, enfim, várias outras que inclusive fortalecem o surgimento de uma nova profissão, digital influencer. Todo mundo aqui sabe o que é o digital influencer, né? Hoje em dia não tem como a gente negar que de fato é uma profissão e que, em geral, aqui no Brasil, o digital influencer, ele circula pelas redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e tem uma renda que pode transitar de 10 a 150 mil reais por mês, só para compartilhar a sua vida, fora as campanhas e tudo mais.
Oh, Deus, não pode invejar o outro próximo, né?
Mas pode começar falando o que é aquilo que a gente quer, pra ver se chega, né?
Olha, agora eu sei de uma coisa. É um monte de rede social, é um monte de gente interessada na vida alheia. Mas as redes sociais surgiram com o quê? Pra conectar as pessoas.
Oi?
Mas depois, com a evolução, como tudo evolui, eles evoluíram para as possibilidades de fofoca. Então, quando você sabe de alguma coisa, digamos, eu vi a vida de Val. Aí eu vou naquele aviãozinho, mando o direct pra Camila e digo: você viu? Entendeu? Como é que começa a fofoca? É dessa
inclusive,
forma.
Inclusive, um dia desse, porque eu descobri que o Instagram contabiliza também esses envios que são, tipo, de pessoa pra pessoa, né? Não é só não é só pros stories. E aí eu postei uma foto com minha namorada e tinha, tipo assim, 28 direcionamentos da foto. Compartilhamentos da foto.
Então, 28.
E só tinha um compartilhamento público pra eu poder ver, sabe? Porque era o dela. E aí eu falei, gente, as pessoas estão demais. Claro que, tipo assim, pode ter gente que compartilhou.
Foi a fofoca naquele dia, Val.
Me toca, eu vou falar pra você fazer um exercício que eu também já fiz. Vá lá e veja quantas fotos suas trabalhando são compartilhadas. Zero. E quantas fotos suas com maridão são compartilhadas. 10, 15, 12. E se você estiver bebendo, então, aí que aumenta a quantidade.
Você precisa me ensinar onde é que eu vejo isso pra poder ver.
A gente vai falar
favor,
sobre
isso.
Um tutorial.
Eu não sei como é que eu descubro que as pessoas estão vendo a minha vida. Eu preciso aprender isso.
Mas, gente, tem uma coisa também que é assim, tem fofoqueiro profissional.
Sim.
Você?
Talvez.
Meu nome
se
é
você assistir a TV Fama, você garantiu o emprego de muitos fofoqueiros
com
profissionais.
Certeza. Não, nega. E eu me formei,
meu
querida.
Meu nome é Val.
Querida, eu me formei. Eu queria ser jornalista pra trabalhar na Caras. E tinha isso também. Assim. Eu tinha basicamente dois sonhos, assim, né? Quando eu quis logo ser jornalista, eu queria ser correspondente da Globo em Nova York. Mas depois me veio muita vontade de trabalhar na Caras, que eu falei, vamos unir ali, né? Uma coisa que eu já gosto.
Uma coisa que
eu
já gosto, já vai ter massa.
E pronto. Mas, assim, obviamente, né? Tem, de fato, fofoqueiros profissionais mesmo, né? Comunicadores que acabam ali atualizando você da vida alheia, do que tá bombando e tal. Eu sou uma delas, eu faço, né? Tem o meu quadro, meu nome é Val, no Band Mulher, inclusive, quem quiser, assista toda sexta-feira, a partir das 13h30, na tela da Band, fazer esse merchan.
É assim que digital influencer ganha, gente.
Exatamente.
Val. Meu nome é Val.
É Val de Val mesmo, viu? Falando em fofoqueiros profissionais, a gente pode falar de Leão Lobo, né? Quem é que não lembra de Leão Lobo, que falava da vida dos famosos, dos chiques?
Adorava.
É, Nelson Rubens, como eu já falei, do TV Fama.
É ícone, né, se a gente for pensar em relação à vida dos
Exatamente,
outros.
Exatamente, Nelson Rubens, maravilhoso ali, o TV Fama. Gente, me entreteve tanto o TV Fama. Tinha um programa também que depois eu acabei parando de assistir, que era o Pânico na TV, que também acabava falando um pouco ali, mostrando um pouco da vida dos famosos e tal.
No começo era legal mesmo.
No começo era legal, mas depois eles começaram a fazer muita piada machista, homofóbica, racista, e aí eu realmente, como uma criança milituda que fui, parei de assistir. Mas, gente, a Mauri Júnior também, o ícone do quê? De fazer entrevistas exclusivas com os famosos, arrancar ali aquelas coisas, aqueles... E, porra, aí eu sou fofoqueira, pô, elas estão fuxicando aqui, gente.
Ah, siga aí o fluxo.
Porra! Enfim, e tem Léo Dias também, que, enfim, né, eu acho que hoje, quando a gente fala em fofoqueira profissional, Léo Dias, né? Léo Dias é ícone mesmo, assim, hoje em dia, quando a gente pensa, Léo Dias tem... E tem também Hugo Gloss. Hugo Gloss, inclusive, eu acho que foi o precursor de Instagrams, né, e de Twitters de fofoca, exclusivos para falar da vida dos famosos, né? Ele começou no Twitter, ele trabalhava na Globo, então ele acabava sabendo de coisas, ele ia pro Twitter, falava, as pessoas durante muito tempo não sabiam.
Ele já derrubou até que o cara trabalhava na Globo.
É, mas exatamente, as pessoas não sabiam quem era o Hugo Gloss, né? Nunca tinham visto o rosto dele. Inclusive, muita gente achava que era Christian Pior, que era um personagem do Pânico na TV, mas enfim, depois de um tempo ele apareceu aí e todo mundo soube quem é, né?
Val, sabe o que é que eu percebo? Que todos os profissionais são homens, mas é a mulher que tem a fama de fofoqueira.
Exatamente.
É engraçado. Agora, quem é?
A gente
é?
Tem algumas mulheres também,
Olha,
né?
Até nisso, tem machismo.
Gente, mas aquela página, por exemplo, o Gina Indelicado, eu jurava que era uma mulher. É um homem,
É um
né?
homem. É um
e
homem.
Ali também derruba várias fofocas.
Exatamente. Mas assim, gente, eu também, eu tenho um mantra comigo que assim, não é que é fofoca, é compromisso com a notícia.
Formação, juramento.
No meu caso, eu fiz o juramento, entendeu? De ter o compromisso com a notícia, né? Eu
com
sou jornalista.
Aqui,
nega.
Não, nega.
Eu fiz um juramento na hora que eu me formei, entendeu? Eu sou jornalista formada e lá tem que fazer o juramento, ter o compromisso com a notícia. Então, assim, gente, não é que, entendeu? Não é por nada. É por uma questão profissional. Mas tem gente que, independente de questão profissional ou não, né? Camilo tava falando aí dos digitais influencers. Tem digital influencer que, velho. De tal influência, só não, celebridade como um touro, né? Tem artistas, atores, cantores, enfim, dançarinos, o que for. Celebridades de uma forma geral, né? Eles postam tanto que parece que essas pessoas estão vivendo um reality show, assim, da vida, na vida toda, né? Tipo, sempre. Porque posta tudo. Posta quando foi fazer, sei lá, um ensaio fotográfico, mas posta quando tá em casa, quando tá com o bebê, quando tá com a mãe, quando tá com a esposa, quando tá com o marido, quando tá, sei lá, com os amigos. E dessa, enfim, né? As pessoas vão fazer esse reality show da vida real.
Gente, eu preciso dizer que pela primeira vez eu tive dificuldade de fazer a listinha. Por quê?
Por quê, Mirtô?
Porque a listinha de hoje no roteiro era o quê? Indicações de onde olhar a vida alheia. No Instagram.
Aí tá seguindo tudo? O importante é isso.
Não, não sigo. Eu descobri. Foi. Então eu tenho que dizer que essa lista, na verdade, hoje é compartilhada com Val Bem-vindo e Camila França. Então, vamos começar. Tem o Cutucadas, Central da Fama, Choquei, Subcelebrities.
Subcelebrities é ótimo.
Treta das Blogueiras, Fofoquei, esse é ótimo, porque o nome já diz tudo.
E na época do BBB, então, eu gostava mais ainda.
O Gossip do Dia.
Gossip do Dia é maravilhoso, gente, eu amo.
O de Hugo Gloss, que antes não tinha cara, não tinha rosto, e agora tem até Instagram.
Não, e o Hugo Gloss, inclusive, ele às vezes é o quê? O assunto também, entendeu?
Uhum.
É, a vida ele sai como assunto isso, em outras
e
coisas.
Outras
porque
coisas.
Ele fala muito no meio, né? Ele virou amigo de Anitta, Jojo Todinho, enfim, ele tá sempre se
falando. Aí tem o Babados, o Alfinetei.
Adoro.
O Vem Me Buscar Hebe.
Inclusive, pausa. Pelo amor de Deus. Vem Me Buscar Hebe, pra mim, é a melhor página de fofoca, de atualização. Por quê? Ele faz um apanhado, sabe? Assim, eu acho que ele, inclusive, começou a ditar regra de conteúdo mesmo, assim, porque eu percebo que hoje outras páginas de fofoca acabam falando também de outros assuntos, né? O Vem Me Buscar Hebe, ele fala dos famosos, mas ele também traz, sei lá, memes, curiosidades, traz coisas sobre política, É, enfim, ele fala de várias coisas. Isso é esse massa, porque dá uma coisa...
Então eu posso seguir, né?
E fala, é isso. E ele faz uma parada que é mais assim, é atualidade, sabe? Assim, eu coloco eles nesse lugar de atualidades.
Mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu estou seguindo o Conto de Tudo.
Muito bom também.
Muito bom também. Conto de Tudo é muito bom.
Porque o Conto de Tudo, inclusive, eu descobri, escutando a entrevista no programa, no Roda Baiana, Faustão entrevistando, Maria Gantuá. E quando a gente falou, não, vamos fazer um de fofoca, eu falei, eu vou atrás daquela menina. E aí a gente conseguiu o contato.
E ela é baiana, né?
Ela é baiana, maravilhosa, super atenciosa. E ela disse como é que é o trabalho dela. Então, se tem uma dica aí, é vamos seguir o Conto de Tudo, porque é massa.
Eu amo.
Oi, pessoal. Meu nome é Maria Gantuá. Eu sou soteropolitana e desde sempre eu sou fascinada pelo mundo do entretenimento. Sempre fui noveleira, sabia tudo o que acontecia nos bastidores, as novelas. Sempre gostei muito de cinema também, de filmes, saber sobre a vida dos famosos. Então, meus amigos me incentivaram a criar um Instagram, uma página, para eu poder falar sobre as coisas que eu gostava, que eu sempre trazia de curiosidade para eles. E daí surgiu o Conto de Tudo, que é uma página no Instagram onde eu falo sobre séries, filmes, novelas, reality shows, a vida dos famosos. E é uma coisa que me dá muito prazer, que me realiza, porque eu consigo falar sobre as coisas que eu gosto e unir isso com o meu trabalho. Então, é um prazer, assim, trabalhar com o que eu acredito. E as fofocas, elas chegam pra mim de diversas formas. Então, tem vezes que eu tô vendo os stories, os posts de famosos, e aí eu falo, pô, isso aqui pode dar um conteúdo legal. Ou então eu vejo em outros sites, ou vejo em outras páginas, e aí eu, claro, sempre reproduzo da minha forma. Então eu faço as minhas imagens, as minhas montagens, vou estudar sobre o assunto, entender o que aconteceu, pra poder noticiar com verdade, né? Porque o que mais tem por aí é fake news. Então eu busco sempre averiguar as histórias antes de postar. Acho que uma fofoquinha saudável é sempre bom, né? Eu gosto. Mas eu sou mais ligada nas fofocas dos famosos mesmo. E queria dizer também que pra mim é uma honra estar participando do Umbu Podcast e falando um pouco sobre o Conto de Tudo. Quero pedir também pra todo mundo seguir, quem gosta de fofoca, de entretenimento, seguir lá no Instagram, @contodetudo.
Porque é sempre bom, né, Maria? Eu te entendo, nega. Eu também gosto.
E o que eu mais gostei dela falando da responsabilidade, né, que a gente tem que ter em contar fofoca. Porque fofoca é legal, resenha a vida dos outros. Mas tudo que a gente faça é de forma sadia. A gente não pode confundir a fofoca com fake news, né? E nem com compartilhamento de notícias desagradáveis. Então, assim, Maria brocou.
Val lembrou que gosta do Vem Me Buscar, Hebe. Por quê? Porque fala de tudo um pouco, não é só fofoca.
Isso.
Né? Maria também disse que o Conto de Tudo fala de tudo um pouco, principalmente de quê? Realities. A pergunta é, os realities existem porque a gente gosta de ver a vida alheia?
Claro, eu acho que a questão é toda aí, essa.
E a gente gosta de ver a vida alheia e depois de criar as fofocas?
Eu acho que o mais interessante do que assistir a vida alheia é depois poder comentar com isso sem juízo de valor. Porque ali você vai falar da vida de qualquer pessoa e tá permitido, afinal de contas ela foi pra um programa, né? E aí a gente fala de programa aqui de cozinha, de comida, de qualquer coisa, ali é pauta pra vida dos outros.
Eu entendi que eu gostava, quando eu gosto muito de Big Brother desde a primeira edição. E aí eu ficava assim, eu via muita. Hoje todo mundo fala que gosta, mas antigamente o povo não aceitava. Não,
isso aí eu
lembro. O povo não dizia, né? Não assumia. E aí eu lembro que eu ficava assim, gente, mas eu gosto de Big Brother. Por que eu gosto? Um dia eu parei assim pra me perguntar por que eu gostava tanto de Big Brother. E aí eu entendi que é isso, é você acompanhar a vida alheia com o aval da pessoa alheia, entendeu?
É assim. E o Big Brother, que Val já adiantou, é a versão brasileira de um reality já produzido anteriormente, que chegou aqui no Brasil em 2002. Ele passa na TV Globo e ao longo do tempo já nos deu alguns nomes famosos, como o deputado Jean Willis, a Grazi Massafera, Sabrina Sato, Babu Santana, Fernando Fernandes. Teve também Thelminha, a penúltima vencedora. E nessa última edição, Juliette, né, que teve 24 milhões de cactos seguidores. E o Gil do Vigor, que é o grande nome dessa temporada. O sucesso, o cara que tá emplacando várias campanhas. E que eu tô adorando continuar seguindo, viu?
Eu também, tô amando seguir Gil. Eu era vigorenta de Gil. Agora a gente
eu não sigo ninguém, gente.
Sabia que tem um fuxico do Big Brother?
Conta.
Na primeira edição do Big Brother, Marisa Hort apresentava o programa junto com Pedro Bial. E ela parece que não sabia lidar muito com os participantes. E aí a direção acabou preferindo tirá-la. Então ela ficou menos da metade, assim. Hey, brothers!
E nessa mesma linha do Big Brother, nós temos A Fazenda, que é a versão brasileira de um reality, né? Que começou a ser exibido pela Record em 2009 e mostra um lado desconhecido de alguns participantes que já são celebridades do mundo artístico, do mundo do futebol. Enfim, são pessoas que a gente já conhece. Ao todo, já aconteceram 12 temporadas da Fazenda e nesse contexto tem alguns nomes que destacaram sua participação. O Dinei, Sheila Mello, casou com o Fernando Xuxa depois que se conheceram e ficaram próximos lá.
Mas já separou.
Já separou? Ai, meu Deus.
Fofoca! Tiveram filha, mas já
fofoca.
Separaram.
O padre Washington, que ficou conhecido pela tal da conversa da navalhada, que circulou durante muito tempo. Viviane Araújo, que também foi campeã no ano retrasado, se eu não estou enganada. Robson Caetano, cara narizinho. E a última campeã da edição de 2020, Jojo Todinho.
Agora o pau vai chorar! Entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora vai chorar.
O interessante é que todos que vão realmente passam. O que eu acho interessante mesmo é o seguinte: a pessoa vai pro reality. Aí você às vezes nem conhece aquela pessoa direito. Aí você começa a seguir. Você quer saber o passado da pessoa. Você começa a criar histórias para a pessoa. E depois, quando sai, você ainda quer continuar sabendo de tudo da pessoa.
Mas eu tenho uma coisa dos realities que é impressionante. Porque, por exemplo, dos realities chegam pra cima uma pessoa que você nunca viu na vida. Em 3 dias você já conhece o nome e sobrenome, se é chato, se não é. Já começa a torcer ou odiar. E a partir dali a pessoa entra na sua vida como se fosse uma grande celebridade só por ter participado de um reality.
Então, é mais sair na caras. Porra, sacanagem. Sair na caras era muito mais fácil, não era não?
Era mais fácil. Eu acho que a Fazenda... O Big Brother também, mas a Fazenda mais. A Fazenda, pra mim, é um puro suco de fofoca, você sabia? A Fazenda rende muito mais fofoca, fuxico.
Muito mais treta.
Eu acho que é porque, como as pessoas são famosas, né? Eu acho que a gente tende a não colocar... A gente esquece, não esquece, mas enfim. A gente não vê os famosos sendo eles 24 horas por dia. E na Fazenda... Eles estão ali, então eles são eles com os defeitos e qualidades. As qualidades que
eles
a gente...
Eles já são famosos, né?
Então eu acho que isso acaba que a gente fica assim... Menino, mas fulano é desse jeito. Menino, fulano gosta disso. Menino, fulano é futriqueiro. E a pessoa do... E a pessoa no Big Brother, como agora... Agora até entra famosa também, a gente tem isso também. Mas como entra anônimo e antes eram só anônimos, a gente tava conhecendo as pessoas a partir daquele olhar, daquele momento que elas entravam, né? Então eu acho que a Fazenda acaba rendendo muito mais, né? Acho que tudo que tem gente famosa acaba rendendo um pouco mais de fuxico.
A gente tem um fascínio, né? Pela vida. Ai, mas essa pessoa é famosa. Eu acho que às vezes a gente pensa que a pessoa nem caga, né?
Ai,
é sério!
Não é.
Sério.
É verdade, mas é verdade mesmo. É verdade.
Mas já que a gente tá falando de render fofoca, eu vou falar de um reality que até hoje rende várias discordâncias e várias controvérsias na sociedade brasileira. De Férias com o Ex-Brasil.
Eu amo, é sério. Eu amo. Eu não assistia. Essa temporada agora do Celebs é a primeira que eu tô assistindo. E eu não entendia porque as pessoas gostavam tanto. Mas eu entendo, gente. É muito maravilhoso.
Você entende que você gosta de um pornô soft.
Ai, meu Deus.
Mas é mito que você gosta de um pornô soft. Mas assim, é porque aparece que o povo faz sexo, mas é rápido, menina. Só mostra assim.
Mas o meu problema... Não é... Esse não é o ponto, não. Eu vou dizer como eu descobri de Férias com o Ex. Um dia de tarde, minha filhada tava lá em casa... E eu tô vendo ela o tempo todo na frente da TV. E aí, encostei pra poder. Ela tava sentada na varanda, encostei. De repente, eu olhei pra TV. E quando eu olho pra TV, começo a ver um negócio, uma pegação. 4 da tarde, eu falei, vem cá, meu amor. Você tá assistindo pornô uma hora dessa?
É sério.
Aí ela começou a dar risada e fez... Minha madrinha, você não sabe, é de Férias com o Ex. Eu falei, o que é? Aí eu parei pra assistir. Aí, de repente, vinham 2 homens, todos marombados, saindo da água. Eu falei, gente, é quase um filme.
Agora, eu fico pensando.
De Emanuele.
Gente, meu povo, que não está conectado nos acontecimentos que nem me toca, de Férias com o Ex é um programa exibido pela MTV brasileira. Desde 2016, ao todo já aconteceram 6 temporadas, no qual vão 5 mulheres e 5 homens dispostos a se conhecerem. E a cada episódio aparece aparece um ou dois ex de alguma pessoa ali ou de algumas pessoas, né? E ao longo dessas temporadas já tiveram alguns nomes que ficaram consagrados no meio das celebridades brasileiras, como a Bifão, a Sara, o Gui Araújo, a Gabi Brandt.
Tem o Flávio Nakagima também, que o Naquinha, que o povo chama ele de Naquinha, que é pegador, e o povo fica dizendo. O povo fica dizendo que ele é feio, mas ele, meu filho, falou que tem um encanto, que eu não sei o que é. E esse homem pega todo mundo.
Pega geral, sim, geral. Sim, sim. Agora, gera fofoca nas redes sociais?
Com certeza. Oxi, o quê? E o povo só vê, porque aí, enfim, é uma casa também. Então, a galera só vê depois, porque grava e depois que passa. Depois eles fazem a edição. Então, os participantes só assistem depois também. Assistem junto com a gente. Então, esses dias mesmo, teve uma menina que falou, chamou a outra de puta. Tipo assim, ficou falando da outra, dizendo que ela era puta. Aí a menina só viu também junto com todo mundo. E ela ficou tipo, meu Deus, que absurdo.
Ela descobriu que ela era puta e com todo mundo, com o Brasil, entendeu? Todo.
Então, tipo, rolam as tretas, rolam esses fuxicos, porque também tem a coisa da picuinha, né? O que acontece que elas não ficam, as pessoas não ficam sabendo. Então, um puro que, gente? Um puro milkshake de fofoca, pessoal.
E é engraçado que as pessoas que entram ali semi-anônimas, né? Ficam tão famosas que depois participam de outros programas.
Mas, gente, assim, ó, falando de reality, tem reality que rende muito, que o brasileiro gosta, que não rende tanta fofoca. Que é o quê? Um copinho de café de fuxico, talvez, eu diria. Não é mesmo? Mas é bom também que a galera gosta, que são o quê? Os realities de culinária, gente. Porque tem reality de culinária de diversos segmentos. Tem de doce, tem de bolo, tem de comida vegana, tem de comida caseira. Tem de, enfim, de comida cozinha prática, aí com Rita Lobo. Enfim, de tudo que é jeito. Mas aqui agora eu vou destacar um dos mais novos realities de culinária, que é o que? O Mestre do Sabor, que tá agora na segunda edição na Globo, né? Ele é exibido pela Globo. Produzido pela Globo também. E tanto na edição anterior quanto nessa, teve o quê? Baiano na casa. E é por isso que a gente vai destacar aqui. Na edição passada teve Lili Almeida, que já participou aqui do Umbu, no nosso episódio sobre Black Money. Ela foi uma das nossas entrevistadas. E Matheus Almeida tá participando dessa edição agora. Na verdade, assim, tava, né? Porque, enfim, acabou de ser eliminado. Mas é isso. O Mestre do Sabor, ele é comandado por Claude Trogor. Mas tem também Batista. Batista Miserável também, que tá ali junto com o Claude.
Nordestino Batista,
né? Meu filho, Nordeste é isso, né, gente? A gente
não Nordeste elege. Meu país.
A gente sabe votar. Só queria dizer isso. Mas sabe também que teve também, gente, teve o quê? Aí também foi um suquinho de fuxico também que teve aqui, um reality exclusivamente baiano. E por ser exclusivamente baiano, soteropolitano, não podia ter outro nome, que era o quê? O Trio Reality. Que foi um reality show produzido.
Nome é maravilhoso.
Um reality show produzido pela TV Aratu em 2012 e ele reunia um time de 6 pessoas. 4 famosos e 2 anônimos que foram escolhidos pelo público por votação. E, gente, eles moraram dentro de um trio durante um mês que ficava estacionado lá no estacionamento da TV Aratu.
Ah,
e eles tinham, velho, eles tinham provas. Era tipo Big Brother mesmo, só que dentro de um trio. Eles moravam dentro do trio. Tinha que fazer tudo dentro do trio. Tomava banho, comia.
Edição única, né?
Dormia, tudo isso. Teve até romance, pelo que eu soube. E eles faziam provas também, né?
Pelo ganhavam que eu soube, provas. É o começo da fofoca.
Não, assim eu soube é ótimo.
Assim
diz que é muito fofoca, né? E nessa edição do trio, quem saiu dessa edição única do trio, quem saiu vencedora foi Rosiane Pinheiro. E na época ela ganhou uma quantia de 30 mil reais. Se você tá aí achando, nossa, 30 mil que participa do Big Brother ganhou 1,5 milhão.
Conta.
Ô, nego, se quiser me pagar,
faz o Pix.
De 30 mil reais pra minha conta, que eu fico muito feliz. Mas pra fechar mesmo aqui, pra fechar, tem um outro tipo de reality também que o brasileiro ama, que é o reality musical. A gente tá muito acostumado a ver o quê? O The Voice, né? Mas o primeiro reality show musical que a gente teve aqui no Brasil foi o Fama, que ele foi produzido e exibido pela Rede Globo entre 2012 e 2005. Tiveram 4 temporadas. Ele era uma versão do programa Operación Triunfo.
Muito poliglota essa garota.
Ai, muito. Que era o quê? Do canal espanhol Laú. É isso, assim, eu faço questão de trazer toda a minha poliglotice. Operación. Não sei nem se essa palavra existe.
Poliglotez, que você não destina, né?
É, poliglotez. Porque, e velho, uma coisa massa do Fama é que alguns nomes saíram do Fama, assim, nomes que hoje são nacionalmente conhecidos, como Tiaguinho e Roberta Sá, que participaram do Fama Bis, que foi a segunda edição do Fama. Mas tem fuxico sobre o Fama, por quê? Porque eu sou do fuxico.
Agora fala em nome.
O primeiro Fama quem participou, quem foi a vencedora foi Vanessa Jackson, né? E o Fama tinha uma característica diferente do The Voice, por exemplo, porque eles ficavam todos confinados dentro de uma casa.
Aí eu achava muito melhor, ficava ali na minha torcida por Adelmo Cazé, ok?
Adelmo Cazé, Nalanda, que eram baianos, participaram da primeira edição, e eles ficavam todos dentro de uma casa, né, ali confinados, e ali eles tinham aulas de interpretação, de dança, de
fono.
E, obviamente, tinha ali também, que ficavam, né, enfim, ali juntos, e aí teve um tirico-tico, um negocinho assim, rapidinho.
Com quem, Val? Derrubei o serviço.
Teve um negocinho assim, e eu, como boa fuxiqueira que sou, eu não lembro de quase mais nada dessa primeira, mas isso eu nunca esqueci.
Gente, elas não acreditam, sempre ficam rezando comigo, mas eu realmente não me interesso pela vida de artista, por exemplo.
Isso, mas pela de Pedrinho.
Mas pela de Pedrinho eu me interesso.
Ah, essa vida
entendeu? Então, me interesso, mas depois do programa, depois de hoje, entendeu? Do programa, talvez eu reveja se vale a pena eu gostar de fofoca. Agora eu acho que a do artista realmente não me dá tesão nenhum, mas vamos lá.
De bobeira aqui em casa, vejo o celular vibrando. É fofoca chegando. É fofoca.
Olha, eu posso dizer um negócio aqui? Bora acabar, viu, pessoal? Porque vou falar por mim. Eu que gosto de fuxico, sem deixar eu rindo.
E eu acho melhor a gente acabar, porque tem algumas resenhas que a gente tem que conversar aqui de microfone desligado.
É verdade, tem resenha. Inclusive, eu tenho um negócio até pra lhe contar, amiga. Daquela pessoa
viu,
que
gente,
você conhece.
Beijo, viu,
e
tchau.
Que me desconhece também, que ela vai querer saber.
É essa eu vou querer
gente,
saber.
Até a próxima.
Beijo,
muito
até
obrigada.
A próxima. Essa temporada do Bu Podcast tem a produção de Val Bem-vindo, a gerência de Mitch Santa Rosa, o conteúdo e o roteiro de Camila França, edição e mixagem de Kel, atitude de áudio criação e a gravação do Estúdio Toca, coordenação geral de Lucas Kondo, Grupo Bando, assistência de produção Pedro Gomes, a comunicação Grupo Bando, pesquisa Camila, Mitch Santa Rosa e Val Bem-vindo, e a vinheta de Jabas Bitecu e Quem Deu Boa Morte. Siga a gente nas redes, @umbupodcast.